Bem, amigo da Podosfera, antes de começar mais esse episódio do meu podcast, não posso deixar de divulgar o nosso parceiro dessa primeira temporada, a PixBet. É, a PixBet, site de apostas que mais cresce no Brasil e que tem o saque mais rápido do mundo. Que é isso? Ih, cara, já entrou na conta. Prepare seu coração, ouvinte brasileiro. Um, dois, três, quatro, gravando cinco. Bom, é evidente que nesses meus mais de 48 anos de televisão, mais de 40 anos de Globo, eu passei por vários imprevistos, tropeços em frente às câmeras. Tem alguns que não me saem muito da cabeça, não, que eu carrego comigo e vou carregar a vida inteira. Eu disse, mas eu aprendi, porque quando eu fui fazer uma vez um jogo da seleção brasileira na Copa América de 89, se não me engano, foi um jogo ou foi eliminatório? Foi por ali. Um jogo no Recife que eu errei quem fez o gol. Já não me lembro mais quem fez e quem é que eu disse que fez, né? Mas eu errei quem fez o gol e comecei a arrumar um monte de desculpa, porque a luz, não sei o quê, não tá legal na área, a posição que eu tô, pra poder justificar. E aí, quando eu cheguei de volta na Globo, no Rio de Janeiro, Armando Nogueira, o grande Armando Nogueira, me chamou pra dizer assim: você perdeu uma chance ontem de ser o cara mais simpático do mundo com o seu telespectador. E você simplesmente diz assim: gente, desculpa, errei. Aí eu falei: cara, ele tem razão mais uma vez. E a partir daí eu sempre disse: gente, desculpa, errei. E dá uma risada. Tem uma muito engraçada, que é o
São Luís do Maranhão!
Porque as dinâmicas de transmissão foram mudando. Então eu tinha alguns textos que chegavam. Quando se começou a usar a interação dos telespectadores pelas redes sociais, então eram duas mensagens no primeiro tempo, duas mensagens no segundo tempo, que a produção escolhia, passava no meu ouvido. E eu estava falando de alguém que estava mandando a mensagem de São Luís do Maranhão. E quando eu estava falando, porque ele é de... O Brasil entrou pela direita, pá! Bem, meteram a bola pro gol. Ele é São Luís do Maranhão! Evitou um grande gol e ficou engraçado.
Hoje viraria um meme gigantesco.
Aí teve outro gol da seleção, um gol do Oscar, que eu fui olhar, eu bobiei, porque quando eu tô fazendo um jogo, vocês estão vendo em casa, é uma imagem só, né? Eu tô lá no estádio, ou quando tá de estúdio, tem a mesma imagem que vocês. Mas tem outras coisas que eu tenho que olhar durante a transmissão. Eu tenho que ler o texto promocional, tem a chamada da novela, tem a chamada do BBB, tem a chamada do Masked Singer, tem chamada do esporte, tem um monte de coisa pra ler ali, pra olhar, pra conferir. O narrador, ele é meio que... tem um amigo que dizia, que ele fala que o narrador é o cantor da banda. Mas além do cantor da banda, ele é meio que o maestro também. Então, um monte de coisa que eu tenho que olhar. E eu fui olhar o papel e o Arnaldo me deu um cutucão. Quando eu olhei, a bola tava entrando, cara. Gol do Oscar. E aí eu... gol! Atrasado, gol! Aí falei: Oscar, me desculpa, tô te devendo um gol. Eu tô te devendo um gol. Faz um outro que eu tô te devendo um gol. Pena que o gol que ele fez, que eu não esqueço de cabeça, foi o único do Brasil na derrota de 7-1 para a Alemanha, né? Então, podia ter sido um mais legal. Tem uma que eu acho muito, muito engraçada. A seleção brasileira jogando com a República Tcheca. E aí a gente tem a coisa da eleição do melhor em campo. E redes sociais são redes sociais, né? Nós estamos aqui falando nela. Vocês não são fáceis, não. Vocês não são mole, não. E aí você... Aí veio... A votação do amigo telespectador. E aí começaram a votar disparado, mais de 90%, um cara que não jogou. Tá sentado no banco de reservas. E aí aparece o nome dele pra mim. Eu falei: que eu vou fazer, cara? Eu tenho que falar que estão votando nele. É lógico que era de sacanagem que estavam votando nele. Ele era reserva. É lógico que era de sacanagem. Mas aí eu parei, pensei, falei: deixa comigo. Aí eu disse: então, aí, nossos amigos telespectadores estão querendo me pegar, estão querendo me dar uma pegadinha, e votaram no Kudela. Votaram no Kudela. quem vai ganhar o prêmio? Não pode ser o Kudela, porque ele não jogou. Botaram no Kudela. Eu falava insistentemente o nome dele no Kudela. E aí eu falei, aí, né? Essa, derrubei vocês. Vocês acharam que eu ia falar o nome dele, como é o nome dele correto em tcheco? Aqui ele é Kudela. Como é que eu ia falar na transmissão ao vivo pro Brasil inteiro que os caras chamam Kudela? Conta pra mim. Eu já falei com... Eu falo sempre do Boni, porque eu digo que tive grandes mestres na televisão. Boni, sem dúvida nenhuma. O Boni me ensinou uma coisa fundamental. O Boni dizia assim, você acha que fez bem? Acho. Então aprenda que sempre se pode fazer melhor. É sempre possível fazer melhor. Isso vale para tudo na vida. Sempre é possível fazer melhor. E aprendi demais com ele. Aprendi muito com o Armando Nogueira. Eu digo sempre que aprendi muito com o Chico Anísio. Eu digo sempre que aprendi muito com o Pelé. Olha os caras que eu tô falando, gente. Eu tô falando do Bonifácio, do Boni. Eu tô falando do Armando Nogueira, mestre Armando Nogueira. Eu tô falando do gênio Chico Anísio. Tô falando de Edson Arantes do Nascimento, Rei Pelé, primeiro e único. Mas eu com o Boni tenho realmente algumas histórias. Eu vou me lembrar da primeira Olimpíada, né? Que fiz na Globo em 84, Los Angeles. E aí fomos escalados para fazer a transmissão, eu e Osmar Santos. Estava fazendo algumas coisas conosco, grande Osmar Santos, um acidente. 10 anos depois disso, tá aí, ele aí, fazendo as pinturas dele, de vez em quando eu encontro, com muita felicidade, mas nos tirou o talento do Osmar Santos, o acidente que ele teve, o problema que ele passou a ter de fala, né? Um acidente de carro. Mas, e aí, tinha grandes nomes na transmissão, grandes repórteres, pessoas muito importantes, o Reginaldo Leme, a Glória Maria, eu me lembro dos dois, porque agora não lembro exatamente quem falou o quê, mas um pegou o atleta que era mais esperado, que ia lá para fazer parte da Pira Olímpica, outro pegou o artista que ia fazer, me ajuda com o nome aí. Oh, nylon. Não é possível que vocês também não saibam essa música tão famosa, tão especial, Lionel Rich. Eu não me lembro que quem falou com o Lionel Rich ao vivo, se foi a Glória Maria ou se foi o Reginaldo. E quem falou com o Edwin Moses ao vivo, se foi o Reginaldo, se foi a Glória Maria. Mas foram momentos espetaculares ali. Mas uma transmissão dessa dura 4 horas e meia, 5 horas. E o Boni apareceu. Ele está sempre acostumado com o Boni. No suíte, o Boni apareceu lá, vamos fazer, não sei o quê, nós tínhamos preparado, viramos a noite, o Armando Nogueira pediu que fosse o roteiro da cerimônia de abertura, que fosse todo traduzido para português, para entregar para todo mundo. Aí eu falei para ele assim, dá lei direitinho em inglês, mas não, mas vai em português para todo mundo. E o Boni apareceu, e aí quando eu abro a televisão, não existia ainda bem amigo da Rede Globo, não tinha. Boa noite, amigos da Globo, boa noite, sei lá, bom dia, sei lá o que eu falei, já não lembro mais o que eu falei na abertura, né? E aí, eu escuto no meu ouvido, porque a gente tem sempre o controle, o ponto, o switcher, que é onde ali se comanda a transmissão, se faz o corte das imagens. Nós temos a transmissão do Ross Broadcast, toda a Olimpíada ou toda a Copa do Mundo, tem a empresa que faz a transmissão, que gera as imagens, o Ross Broadcast, mas nós sempre temos câmeras exclusivas da Globo, sempre as tivemos. E eu não sabia, que normalmente quem falaria na transmissão, aquele, sei lá, Fernandinho Guimarães, alguma coisa assim, uma participação do Armando Nogueira, alguma coisa. Aí eu escuto o meu ouvido.
Boa noite, porra. Eu tô aqui, hein? Tô com você aí, porra.
Era o Boni falando, né? Falei, bom, bacana, legal. Ele falou 5 horas no meu ouvido. Aí, porra, mas ele falava umas coisas bacanas, rapaz. Ele falava assim, fala aí, porra. Fala aí. Fala aí, como são a audiência da história do mundo da televisão, porra. Isso aí falou quantos milhões eram, não sei quantas dezenas de milhões, quantas centenas de milhões de pessoas. Não sei de onde é que ele tirou o cálculo naquela época. Porra, fala aí, porra. Bora agora não falar não, porra. Agora deixa a música aí, porra. E foram 5 horas, cara. Foram 5 horas. Mas foi uma coisa tão espetacular. Pra quem tem ideia, O Boni era... O Boni tinha uma história, era a seguinte. Amigo, fez besteira, caiu em desgraça. Ele é o grande gênio dessa história de televisão. E ele tinha... Criaram-se lendas a respeito a ele, né? Que ele... Você fez merda, porra. Tá demitido. O Boni, ele não é funcionário da Globo. Então, contrata pra eu demitir, porra. E vai por aí afora. Ele tinha uma frase que ele... Essa merda faz outro. A gente passava um mês preparando a abertura da Fórmula 1, que era uma paixão dele, no Grande Prêmio do Brasil. Ele ia lá. Ele chegava de manhã, às 8 horas da manhã. O Legei, porra, chama essa porra aí. E eu já ficava assim, de lado, olhando. Meio assim, ah, meu Deus do céu, o que que vem aí? Eu e o Reginaldo Leme tínhamos virado várias noites preparando aquela edição. Aí ele olhava e disse assim, mas tá uma merda, porra. Vamos mudar aqui. E das 8, sei lá, das 7 às 9, das 8 às 10, das 8 às 11, ele mudava um monte de coisa. E geralmente estava certo, né? Ele geralmente estava certo. Aí terminou, agora, para, fala agora, para que não dá. E imagina o que foi. Mas foi bacana, quando terminou, a Amanda Nogueira veio com a gentileza de sempre e falou, Novão, Osmar, vocês acabam de ganhar as primeiras medalhas de ouro da Olimpíada, pelo menos no meu coração. Depois de uma transmissão dessa importância, eu tinha menos de 3 anos de Globo. E aí falou assim, vocês vão pro hotel, tomam um banho e trocar roupa, que o Boni está mandando um carro buscar vocês para ir jantar com ele. Aí era o máximo que algum profissional da Globo, naquela época, 1984, podia imaginar. E aí vamos lá. Jantar com o Boni, com a Amanda Nogueira. No dia seguinte, tinha a estreia da Seleção Brasileira de Futebol. Olimpíada é uma coisa fantástica, é uma grande festa da humanidade, do esporte, onde o mundo se une. São desses raros momentos, né? Ainda mais nesse mundo maluco, maldoso, terrível que nós vivemos hoje. E aí lá fui eu. E fiz a transmissão, não ouvi a voz do Boni, achei que estava tudo legal. Quando chega no dia seguinte, o Boni me chama, que eu cheguei no centro de televisão. Eu falei, ah, meu Deus do céu, o que é que houve? Ele falou assim, vem cá, porra, faz 2 dias, ficamos 5 horas juntos, porra. Eu falava, fala isso, você, pra, na hora você falava, porra, fala isso, pra, na hora você falava. Mas ontem, porra, eu cansei de falar, tu não falou nada que eu queria, porra. Eu falei, ô Boni, tem alguma coisa estranha aí. Não tinha você no ouvido não, cara, não escutei você falar nada. Tinha uma moça, não vou dizer o nome de jeito nenhum. Tinha uma moça lá, eu falar com ela e pedi pra ela falar com você. Falar, não falou nada, Boni. Ela devia estar com medo de você. Você falou no ouvido dela, ela devia estar apavorada, não falou nada. Mas tinha um outro cara, porra, que também ouvia. Esse cara também ficou com medo, ninguém falou nada comigo. Ele falou, tá bom. Ó, chegou uma cerveja agora da Nova Zelândia ali, vamos ali comprar, vamos tomar cerveja. Aí deu um abraço, vamos lá tomar cerveja, sei lá se era da Nova Zelândia, onde é que era. Boni, é espetáculo, Bonifácio. Eu tenho muito orgulho porque participei, né, diretamente com narrações dos maiores registros de audiência da televisão brasileira. Mas tem uma que é absolutamente especial, que fez a perna tremer mesmo e a coisa foi complicada. Foi a abertura da Copa do Mundo da Alemanha em 2006. Na véspera da abertura da Copa, eu jogar Brasil e Croácia, eu fui almoçar, comer um Wiener Schnitzel, um bifezinho de porco à milanesa, com meu filho, Popó Bueno, e com um querido, grande amigo, Adilson Miguel, que é da Ambev e era o cara de relacionamento com a seleção brasileira. Um dos patrocinadores da seleção e da Globo na Copa do Mundo. E aí, no meio do almoço, sem mais nem menos, o Adilson falou pra mim: sabe para quantas pessoas você vai falar amanhã? Eu falei, cara, eu acho que muita gente, né? Mas não tem esse número. Você vai falar para 80 milhões de pessoas. Eu falei, não me sacaneia, cara, não fala isso. É muita gente. Agora vem cá, você tá chutando. Como é que você sabe que eu vou falar para 80 milhões? Aí ele começou aquele jeitão dele. Ah, peraí, cara, você acha que a gente gasta esse dinheiro todo? Tem 2 costas na televisão, tem a seleção, a gente não faz pesquisa. Nós já fomos fazer pesquisa, a projeção inteira. Você vai falar para 80 milhões de pessoas? Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos apostar um jantar. Se eu falar para menos, você perdeu. Se eu falar para mais, você ganhou. Ou ao contrário, sei lá como é que foi a aposta com ele. Mas aquilo ficou na minha cabeça. E tem uma coisa que na televisão, quando eu cheguei na Globo, o Boni guardava 7 chaves, que era a audiência. Era dele, das pessoas diretamente ligadas a ele, da programação, da área comercial. E eu consegui convencê-lo a liberar esses índices de audiência que saem no minuto a minuto. Então, fizemos lá um acordo, cada vez que eu dava uma deixa comercial, vinha o índice de audiência. E eram sempre grandes, as pessoas vibravam, o cameraman dava soco no ar, o cara do áudio, meus amigos todos, que eu chamo de meu povo, a minha turma, fiéis a mim, que há tantos anos trabalhamos juntos. E ficou uma coisa, e hoje é absolutamente, absolutamente normal. Mas vem em pontos de audiência, né? E aí, eu procurei o Roberto Almeida, meu amigo desde a época de Brasília, de estudante, que era diretor de programação. Falei para ele: Almeidinho, é o seguinte, tem uma história, eu preciso saber num determinado momento para quantas pessoas eu vou estar falando ao vivo. Aí contei a história do tal dos 80 milhões. Aí quando chegou no segundo tempo do jogo, aí a gente tem umas coisas que a gente fala entre nós, e aí ele, no meu ponto, no meu ouvido, disse:
E aí, Galvão? Tá me ouvindo bem? Se estiver ouvindo bem, dá o tempo do jogo.
32 minutos, sei lá quanto era. 30 minutos, 29 minutos, segundo tempo.
Tá sentado? Se estiver sentado, diz o placar.
Vamos pro Brasil, 0 pra Croácia.
Então segura.
Batemos 100 milhões de pessoas.
Vocês não têm ideia, a perna começou a tremer, a cabeça começou a girar. Mas como é que eu posso estar falando pra 100 milhões de pessoas? Um determinado momento, quer dizer, não era o Galvão falando, era a transmissão da abertura da Copa do Mundo, era a equipe, éramos todos nós. Essa ligação muito forte que existe de tantos anos, a seleção brasileira, com as transmissões da Globo, com as Copas do Mundo e comigo ali, nesses últimos 40 anos, né? Ali, então, foi uma coisa absolutamente maluca. Tanto que tantos e tantos anos depois, a Globo criou uma campanha 100 milhões de uns, porque você acaba somando tudo, falando, em algum momento atinge a marca de 100 milhões, mas ali foi um momento em que eu, narrando o jogo do Brasil com a Croácia, batemos 100 milhões de telespectadores. É brincadeira isso? Aí você deve estar perguntando assim: o Cala a Boca Galvão, não vai falar do Cala a Boca Galvão? Vou falar na boa. Cala a Boca Galvão começou na cerimônia de abertura da Copa de 2010. Tava eu e minha querida amiga e parceira de tantas Copas do Mundo, Fátima Bernardes, fazendo a transmissão da abertura. E a Fátima é muito mais comedida do que eu. E eu falo pra caramba mesmo. E aí apareceram os caras, e apareceram grandes jogadores. Uma das últimas aparições, assim, pública, o Sérgio Sócrates. Algum tempo depois ele nos deixou, né? Mas aí, a Fátima, toda a categoria dela, falando pontualmente, e eu não vi. Aí entrou, foi a Shakira, né, que cantou, não foi? Aí entrou a Shakira, e aí eu de brincadeira comecei a cantar, eu quero dançar, fazer assim, e botaram no ar, eu lá. E a Fátima me cutucava, falava: eu vou lá pra você dançando. Aí eu dei risada e falei um monte, aí falei mesmo. Aí surgiu na rede, alguém botou lá.
Eu sei lá se foi no Twitter, onde é que foi, se foi. Deve ter sido no Twitter, que o Twitter que dá esse tiroteio. Alguém falou assim: cala a boca, Galvão.
Aí o outro, kkkk, e o outro, cala a boca, Galvão, cala a boca, 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 cala a boca. Eu fui dormir sem saber disso. E terminou, fui embora, comi uma coisinha, tomei uma tacinha de vinho e fui dormir. No dia seguinte, quando eu cheguei na redação, mas era um tumulto e uma confusão, porque tinha virado o maior meme da história, eu sei lá como é que chamaria isso. Cala a Boca Galvão eram milhões. Hoje acho que chama viralizou, não é isso? Bota viralizou nisso. E aí saiu aquele negócio. E eu, na hora, falei assim: fudeu. E agora? Como é que eu vou falar? Eu vivo de falar. Como é que eu vou abrir o jogo de amanhã? E o jogo da seleção brasileira, a estreia. Ia ser aquele louco. Cala a boca, Galvão, cala a boca, Galvão, cala a boca, Galvão, cala a boca, cala a boca, Galvão. Aí ficamos aquilo. A primeira pessoa que eu falei, Luiz Fernando Lima, meu diretor, por mais tempo, foi meu diretor por mais tempo, somos muito amigos. na despedida dele da Globo em 2013, eu falei em rede da interna da Globo, para o Brasil inteiro, e eu disse assim, Luiz Fernando, meu amigo, meu diretor mais longevo, a nossa relação sempre foi com a música como uma música sertaneja, entre tapas e beijos. Alguns anos atrás, muito mais tapas do que beijos. Hoje, mais beijos do que tapas. E aí, Letícia, minha filha, já cuidando das minhas coisas, falou comigo, como é que nós vamos fazer isso? Não sei. Aí o Schroeder, e aí, o Luiz Fernando fala, ah, vamos passar por cima, vai embora. Aí a Letícia falou com o Luiz Erlanger, que era o diretor de comunicação. Eu sei que virou aquele negócio. Eu não sei exatamente quem disse assim, vamos levar na sacanagem. Acho que foi o Erlanger mesmo que falou. Vamos levar na sacanagem. Eu pensei bem. E falei, Schroeder, Luiz Fernando, tem que levar na sacanagem mesmo. Vai fazer o quê? Cara, foi na abertura. Eu tenho uma Copa do Mundo inteira pra fazer. Fazer o quê? Aí já combinamos. Naquele dia, à noite, acho que era a central da Copa que chamando, Thiago Leifert fazendo. Sempre uma ótima relação com ele. Tenho muita admiração pelo profissional Thiago Leifert. Espero que esteja correndo tudo bem com a filhinha dele, porque é uma coisa muito séria. Eu estou com vocês, Thiago. E aí combinamos. Aí o Thiago tem mais, né? Cala a boca, Galvão. Eu falei, cala a boca você, porra. E aí ficou, não, Thiago, vou dizer uma coisa pra você, eu não vou calar a boca porra nenhuma. Eu tenho uma Copa do Mundo inteira pra fazer e vamos embora. E aí ninguém sabia, vai que piora o negócio. Mas aí começou a brincadeira, aí começou, não cala a boca mesmo não, o outro, cala a boca. Aí apareceu um cara, eu sei que chama Cid do Não Salva. O Cid Não Salva é o site dele, hoje seria blog, né? Porque eu já blogueiro. Mas tem blogueiro no mundo, hein? Não? Lugar pra ter blogueiro. Aí o Cid inventou uma história que disse que o Cala a Boca Galvão, e em inglês, seria. Não foi. Save Galvão the Bird. Que é salvo Galvão, o pássaro. E aí começaram a perguntar, mas que história é essa do pássaro? Ele disse, não, é um pássaro que está em extinção. E é uma campanha muito grande que envolveu o Brasil inteiro de salve o pássaro Galvão. E aí, quando eu fui ver, estava no New York Times, estava no El País, estava no Gazeta, New York Times, Estados Unidos, o El País, jornal fantástico, um dos melhores do mundo para mim, da Espanha, Gazeta del Esporte. De tanto amite, de tantos amigos que eu tenho do mundo do esporte, e o tal do salvo pássaro Galvão tomou conta do mundo e o Cala a Boca foi-se embora. De vez em quando alguém escreve ali, Cala a Boca Galvão. Aí de sacanagem responde, não calo não. E aí, do Cala a Boca Galvão veio o livro, Fala Galvão. Só podia ser. E aqui, Pode Falar Galvão. Você concorda? Quer escrever um Cala a Boca Galvão? Pode escrever, mas também não. Vou continuar falando.